Mais de 27 milhões e meio de reais são destinados para 32 hospitais universitários federais para obras, reformas e compra de equipamentos e remédios.
A partir do ano que vem, pacientes com autismo que fazem tratamento no Sistema Único de Saúde passam a contar com medicamento para tratar os sintomas do transtorno.
Micro e pequenos empresários que querem aderir ao Super Simples devem fazer a opção no site da Receita a partir do dia 1º, ou melhor, do primeiro dia útil de novembro.
Segunda-feira, 15 de setembro de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartori.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Estamos também ao vivo em vídeo, pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
32 hospitais universitários federais vão receber mais de 27 milhões e meio de reais do Ministério da Saúde.
Os hospitais ficam em 19 estados de todas as regiões do país, além do Distrito Federal.
A liberação dos recursos faz parte do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais.
Esse dinheiro deve ser usado na contratação de obras, de reformas e serviços. Também na compra de equipamentos, remédios e produtos para a saúde e para laboratórios, por exemplo.
A portaria com a liberação dos recursos e a lista com todos os hospitais está publicada no Diário Oficial da União de hoje.
Mais detalhes em www.inimprensanacional.gov.br.
E o autismo, que é um transtorno que atinge cerca de 2 milhões de pessoas no Brasil, segundo a Organização Mundial da Saúde, ganhou agora um novo medicamento do SUS.
O transtorno aparece nos primeiros anos de vida. Apesar de não ter cura, técnicas, terapias e medicamentos, como a risperidona, podem dar mais qualidade de vida para os pacientes e suas famílias.
E a partir do ano que vem, a risperidona vai começar a ser oferecida de graça pela rede pública de saúde.
A coordenadora geral de saúde da pessoa com deficiência do Ministério da Saúde, Vera Mendes, explica a importância do remédio para o tratamento.
Existem casos muito graves e esses casos têm que ser tratados adequadamente, que inclui o tratamento medicamentoso. É um medicamento que ajuda muito ao equilíbrio. E as próprias terapêuticas que são ofertadas para a pessoa com autismo, na saúde, mas também a permanência dessas pessoas dentro de um ambiente escolar e outras atividades da vida social, elas exigem que a pessoa possa estar no máximo de equilíbrio possível para poder estar, né, participando mais ativamente da vida social.
A pessoa com autismo olha pouco para as pessoas, não reconhece nome e tem dificuldade de comunicação, interação com a sociedade. Muitos pacientes apresentam um comportamento agressivo e agitado.
E falando ainda em saúde, 254 municípios foram autorizados hoje a receber recursos do Ministério da Saúde para fazer cirurgias eletivas, aquelas que podem ser agendadas, como catarata, tratamento de varizes e retirada de amígdalas.
O repasse é de mais de R$ 41.700.000 e vai chegar a 22 estados.
O dinheiro permite ampliar o acesso da população às cirurgias e também diminuir o tempo de espera para a realização dos procedimentos.
Esse é o terceiro repasse do Ministério da Saúde para cirurgias eletivas neste ano. O primeiro foi em maio e o segundo em julho.
Ao todo, já foram destinados mais de R$ 195 milhões para esse tipo de cirurgia em 2014.
Voz do Brasil!
Com a ampliação do Simples Nacional, agora chamado de Super Simples, aproximadamente 450 mil empresas devem aderir ao regime especial de pagamento de impostos voltado para micro e pequenas empresas.
As regras do Super Simples passam a valer em janeiro do ano que vem, mas a adesão é feita ainda este ano. O prazo para fazer a opção na página da Receita na internet começa no primeiro dia útil de novembro, ou seja, no dia 3 de novembro, e termina no dia 30 de dezembro.
Mas quais são os benefícios da lei para os micro e pequenos empresários? Vamos saber na reportagem de Paulo La Sálvia.
O Simples Nacional está incorporando uma parte do setor de serviços que estava fora do regime simplificado de pagamento de impostos. O processo está sendo chamado de universalização do Super Simples, segundo o ministro da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, Guilherme Afife Domingos.
É que a micro e a pequena empresa passa a ser definida pelo seu porte e não pelo seu ramo de atuação. A lei definiu o tamanho. Quem faturar 3 milhões e 600, não importa o setor em que esteja, é simples.
Com a mudança, 142 categorias profissionais poderão optar pelo Super Simples a partir de janeiro do ano que vem. A partir da adesão, as empresas vão pagar 8 impostos de uma única vez, com uma carga tributária mensal mais leve, que pode variar de quase 17% a cerca de 22,5%, dependendo do faturamento bruto por mês. Para corretores de imóveis, fisioterapeutas e advogados, essa carga tributária vai ser ainda menor. O presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB de São Paulo, Jarbas Andrade Macchione, está orientando os advogados a fazer as contas para ver se vale a pena fazer a adesão.
No início vai ser um pouco complicado, ele vai ter que vir para o universo que ele não compreende bem, tem uma burocracia, mas ela é muito simples. Passada essa fase inicial, vai ter uma carga tributária suportável, é lógico, vai depender de caso a caso, que depende de despesas, depende de número de funcionários, mas de modo geral ele vai ter uma carga tributária aí que pode reduzir pela metade do que seria devido.
Quando a empresa não faz parte do Simples Nacional, paga 8 impostos de forma separada, além da contribuição ao Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, que varia conforme o tamanho da folha de pagamento. Para o diretor de uma empresa paulistana especializada em carga tributária, Otton de Andrade Filho, quanto maior o número de funcionários, mais vantagens tem um empresário em optar pelo Super Simples.
O empresário que está no Simples, se ele paga R$ 1.000 para o empregado, ele economiza aproximadamente R$ 240, além dos R$ 1.000. Esses 240 fica a benefício da empresa ou torna possível que ele faça o pagamento um pouco maior para o empregado.
A opção pelo Super Simples é feita somente pelo endereço da Receita Federal na internet, o www.receita.fazenda.gov.br. O período para aderir vai de 3 de novembro a 30 de dezembro deste ano. Já o pagamento de impostos pelo regime do Super Simples vale a partir de janeiro do ano que vem. Reportagem Paulo La Sálvia.
7 e 8.
A Etiópia, que fica na região leste da África, é o segundo país mais populoso do continente. Tem hoje mais de 90 milhões de habitantes e, na década de 80, sofreu períodos de fome que resultaram em milhões de mortes.
Aos poucos, o país começou a se recuperar e hoje é a 10ª economia da África.
Além das trocas comerciais que já fazemos com os etíopes, hoje uma delegação do governo da Etiópia está aqui no Brasil. Vieram conhecer nossas políticas públicas na área de fornecimento de água e de tratamento de esgoto.
A ideia é que as experiências brasileiras, principalmente as da região Nordeste, possam ser adaptadas para a realidade etíope.
A visita de hoje faz parte de uma série de encontros entre representantes etíopes e do governo brasileiro que vão acontecer durante toda a semana. Além de Brasília, a comitiva africana também vai ao Ceará para conhecer de perto a experiência brasileira desenvolvida em água e saneamento básico na região. Segundo o secretário-executivo do Ministério das Cidades, Carlos Antônio Fernandes, o Nordeste brasileiro possui uma geografia muito parecida com a da Etiópia.
A Etiópia, por conta das questões geográficas que o Nordeste se assemelha à região geográfica da Etiópia, possa também ter percepção como o Brasil tem trazido soluções para essas regiões.
Ainda segundo o secretário-executivo do Ministério das Cidades, entre os programas desenvolvidos aqui e que podem ser adaptados para a Etiópia, estão o Plano Nacional de Saneamento Básico e o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC.
Nós vamos apresentar o Plano Nacional de Saneamento Básico, o Plan SAB, nós vamos ter a oportunidade também de mostrar os diversos programas desenvolvidos não só no Ministério das Cidades, mas também na FUNASA, com o intuito de que eles observem como se pratica e que soluções o Brasil está tendo na área do saneamento ambiental.
Para o ministro da Água da Etiópia, Atto Kebed Gerba, que participou do encontro, o Brasil é um exemplo em desenvolvimento e por isso tem muito a oferecer nessa área. Só no ano passado, o Brasil exportou para a Etiópia quase US$ 63 milhões. Os principais produtos enviados para lá são caminhões, fumo e incubadora para bebês. Já o Brasil importa da Etiópia principalmente couro e roupas de algodão. Reportagem Leandro Alarcon.
A segunda fase da 10ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, OBMEP, foi neste final de semana em mais de 9 mil centros de aplicação em todo o país.
A competição promovida pelo Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, INPA, tem o objetivo de incentivar o estudo da matemática e revelar talentos.
Participaram alunos do 6º e 7º anos do ensino fundamental e do 8º e 9º anos do ensino médio.
A repórter Daniela Almeida esteve em Taguatinga, no Distrito Federal, neste sábado, onde acompanhou alguns participantes da OBMEP.
Eu procurei lá na apostila da OBMEP, aí eu vi que ia cair na prova. Eu estudei bastante.
Minha professora de matemática deu uma prova extra pra mim e pra minha amiga da minha mesma sala estudar.
Eu estudei na classe mesmo, com os professores, com meus amigos.
As provas da OBMEP foram aplicadas em mais de 9.200 locais, distribuídos em 5.400 municípios de todo o país. Os estudantes de aproximadamente 41 mil escolas públicas no ensino fundamental e médio tiveram 3 horas para responder até 8 questões. Ainda foi preciso exibir os cálculos e o raciocínio usados para resolver a prova. Fora das salas de aula, os pais e responsáveis estavam na torcida pelo bom desempenho dos alunos.
Eu vejo que é um bom futuro para ela, né? Ela ter mais conhecimento, aprender mais e ter oportunidade que eu não tive.
O pai dele, né, que sempre gostou de matemática, que não teve oportunidade, sempre incentivou ele bastante.
A OBMEP é realizada pelo Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, o INPA, vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e com apoio do Ministério da Educação. Nesta 10ª edição, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas vai premiar 6.500 estudantes. O coordenador regional da OBMEP em Brasília, Reginaldo Ramos de Abreu, destaca que os medalhistas ainda têm a oportunidade de participar do Programa de Iniciação Científica Júnior.
Não só a bolsa de iniciação científica, que é no valor de R$ 100 mensais durante um ano, mas também a bolsa de mestrado, para no dia que eles ingressarem na universidade, ter uma bolsa de estudos já garantida, coisa que muitas pessoas tentam e não conseguem.
Neste sábado, pela primeira vez, professores da Rede Pública de Educação fizeram a prova de habilitação no programa OBMEP na escola. Serão convocados 1.000 professores habilitados para participar do programa a partir de março de 2015, com atividades extra-classes, que vão contribuir para a formação continuada do corpo docente. De acordo com o coordenador regional da OBMEP em Brasília, Reginaldo Ramos de Abreu, a iniciativa tem o objetivo de melhorar a qualidade do ensino de matemática no Brasil.
A dimensão do Brasil, existem professores leigos, existem professores altamente capacitados. Então é necessário universalizar melhor essa formação e atender às demandas dos alunos.
Os resultados da 10ª edição da OBMEP serão divulgados em 1º de dezembro. Mais informações sobre o gabarito da prova, acesse o site www.obmep.org.br. Reportagem Daniela Almeida.
480 projetos foram aprovados pelo Ministério da Cultura para captar recursos por meio da Lei Rouanet.
A lei estimula o apoio da iniciativa privada ao setor cultural, possibilitando que cidadãos e empresas apliquem parte do imposto de renda devido em ações culturais.
Assim, além de ter benefícios fiscais sobre o valor do incentivo, esses apoiadores fortalecem iniciativas culturais.
Durante 8 anos, o fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado viajou por mais de 30 países e registrou locais e pessoas que ainda conseguem se manter longe das mudanças provocadas pelo mundo moderno. A exposição Gênesis revela o que ainda há de intacto e de mais preservado no nosso planeta. Como mulheres de tribos africanas que mantêm tradições de usar discos para estender os lábios. Animais em seu habitat natural, como gorilas de Ruanda e elefantes da Zâmbia. José Carlos Dias, servidor público aposentado, foi conferir a mostra fotográfica no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília.
Um documento extraordinário. O trabalho que ele fez nos locais já merece toda a nossa homenagem. Ir até esses lugares distantes, cheios de dificuldade para chegar até lá e documentar isso já é uma proeza. E o resultado está aí.
A exposição Gênesis reúne 245 fotos. O Brasil está representado na mostra, nas fotografias que retratam a Amazônia e o Pantanal. A exposição recebeu patrocínio da iniciativa privada pela Lei Rouanet, que por meio da renúncia fiscal permite o investimento em projetos culturais. Para receber recursos pela Lei Rouanet, os projetos são analisados pela Comissão Nacional de Incentivo à Cultura. A proposta para a exposição Gênesis foi aprovada em julho pela comissão. O valor aprovado para a captação foi de R$ 945.380. O diretor de Incentivo à Cultura, Hermides Passos, explica que a Lei Rouanet permite que recursos que seriam pagos como imposto de renda sejam destinados à cultura. O valor é de até 6% do valor devido para pessoas físicas e de até 4% para pessoa jurídica. Com a aprovação do projeto, os gestores culturais ficam responsáveis em fazer a captação de recursos com empresários.
As empresas fazem um adiantamento daquele valor e apoiam um projeto cultural e no exercício fiscal posterior eles deduzem daquele valor investido durante a declaração anual de imposto de renda. Esse ano já foram aprovados aproximadamente 3.500 projetos e desses projetos que já tiveram autorização para captar recursos, aproximadamente 1.700 já obtiveram êxito na captação de recursos.
No último mês, 480 projetos foram aprovados para captação de recursos pela Lei Rouanet. Todos os anos, os projetos podem ser apresentados entre 1º de fevereiro a 30 de novembro. Reportagem Priscila Machado.
Informações sobre como apresentar projetos com os incentivos da Lei Rouanet. Acesse www.cultura.gov.br.
Voz do Brasil!
Falamos agora há pouco da segunda fase da 10ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e participaram alunos do 6º, 7º, 8º e 9º anos do ensino fundamental e também dos 3 anos do ensino médio.
O que fazer com as lâmpadas queimadas ou inutilizadas? Será que a gente pode jogar no lixo comum?
Uma consulta pública que foi aberta hoje quer que toda a sociedade dê sugestões de como melhorar as regras de descarte destes produtos. A ideia é proteger o meio ambiente.
O descarte de lâmpadas no lixo comum pode trazer riscos à saúde das pessoas e danos para o meio ambiente, já que na composição desses produtos há substâncias que podem ser tóxicas. Por isso, o descarte deve ser feito nos locais adequados. Isso já acontece no Distrito Federal, onde moradores contam com pontos de coleta para descartar as lâmpadas. A gerente de meio ambiente da Companhia Energética de Brasília, Olga Salles, fala sobre os riscos do descarte inadequado.
Embora essa lâmpada seja mais econômica e mais eficiente, né, e tenha um baixo custo, ela tem um risco sério que é o mercúrio, que se ele é acumulado no organismo, ele vai prejudicar e ele se acumula naturalmente. E para o meio ambiente, uma coisa é uma lâmpada, mas imagine 8 mil, 10 mil, 20 mil lâmpadas, contamina aí o meio ambiente, os córregos que estiverem próximos, os animais e as pessoas também.
As embalagens de alimentos, bebidas e objetos representam 30% do lixo produzido diariamente. Esses materiais também devem ser descartados em pontos de coleta. Segundo Zilda Veloso, diretora do Ministério do Meio Ambiente, as regras sobre o descarte vão ser aperfeiçoadas, tanto para embalagens em geral, quanto para as lâmpadas.
Essas duas propostas de acordo ficam em consulta pública por 30 dias, aguardando as contribuições da sociedade como um todo. E após esse período, elas deverão ser analisadas pelo Ministério do Meio Ambiente e então aprovadas por um comitê de ministros, aprovadas e assinadas. Ao assinar, vamos ter um prazo aí de 3 a 6 meses para que os setores, os fabricantes, os importadores, distribuidores e comerciantes comecem a disponibilizar pontos de coleta.
A população já pode enviar sugestões. O prazo vai até 15 de outubro. As contribuições devem ser feitas pela internet no site www.governoeletronico.gov.br na seção Consulta Pública. Reportagem João Pedro Neto.
7h19.
Mais uma ferramenta para auxiliar o consumidor. A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, está disponibilizando na internet informações sobre preço e origem das frutas e hortaliças que são vendidas nas CEASAs de todo o país.
Na reportagem de Carolina Rocha, vamos conhecer mais sobre como é um dia de feira aqui em Brasília, onde todo mundo pechincha, de olho, é claro, nos melhores preços.
dia de feira, a CEASA do Distrito Federal, que vende frutas e verduras no atacado e a granel, vira uma verdadeira bolsa de valores, onde os preços dos produtos variam de acordo com a procura. Para fazer uma boa compra, a palavra de ordem é pesquisar. Como diz a cozinheira de restaurante Rosângela Araújo.
Compro uma caixa, eu vou comprar uma caixa de tomate 50, tá em outro, eu vou em outro tá 30, vou em outro tá 20, aí eu compro mais barato, economizar um pouco.
Para tornar mais fácil a comparação de preços entre os CEASAs de todo o país e permitir acompanhar a variação dos valores de frutas, legumes e hortaliças ao longo das semanas, a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, está disponibilizando na internet as cotações dos principais produtos comercializados. Além dos preços, a página traz também informações sobre volume e cidades de origem dos artigos. O motorista Firmo Batista, ao sabendo da novidade, se interessou pelas informações que estão na internet.
Quando a gente vem para fazer a compra, você já sabe o que está mais em conta, você já sabe o que você procurar. Agora eu vou examinar o site, mas eu ver se o desconto que eu consegui aqui foi suficiente.
O gerente da Conab, Newton Araújo Silva Júnior, explica a importância das CEASAs serem a referência no monitoramento dos preços.
Dados do IBGE apontam para um total de 55 milhões de toneladas que são produzidas entre frutas e hortaliças no país. Essas CEASAs, elas representam quase em torno de 20 milhões de toneladas. Ela é uma referência muito grande. E aí, quando essas mercadorias chegam nesses entrepostos para serem comercializadas, esses entrepostos funcionam como uma bolsa de valores, uma bolsa de mercadorias. Por quê? Porque ali pode-se notar a quantidade e a qualidade de cada produto e a demanda que ele vai ter é equacionada com a oferta.
Todos os dias, a página na internet vai disponibilizar dados de 48 produtos. As informações estão em www.ceasa.gov.br. Reportagem Carolina Rocha.
Um novo lote de restituição do imposto de renda foi pago hoje para pouco mais de 2 milhões de pessoas.
O dinheiro já está na conta bancária informada pelo contribuinte quando preencheu a declaração do imposto de renda.
O valor vai ficar disponível no banco durante um ano. Quem não fizer o resgate do dinheiro nesse prazo deve pedir a restituição por meio da internet ou diretamente na Receita Federal.
Para saber se a sua declaração foi liberada, acesse a página da Receita na internet, receita.fazenda.gov.br.
Ou ligue no Receita Fone, o número é 146, repetindo 146.
Brasil.
Autorizado pelo período de 180 dias, a presença da Força Nacional de Segurança Pública na região do Vale do Jamari, norte do estado de Rondônia.
Há 3 anos, a Força Nacional faz na região a Operação Defesa da Vida.
O trabalho é para prevenir e diminuir crimes de homicídios, latrocínios, roubo a banco e, consequentemente, a criminalidade como um todo.
A Força Nacional atua quando solicitada em apoio e colaboração com os órgãos locais de segurança pública.
O prazo do apoio prestado pela Força Nacional pode ser prorrogado caso haja necessidade.
A intenção de viagem dos brasileiros registrou o maior índice do ano em agosto, quase 29%.
O levantamento feito pelo Ministério do Turismo e pela Fundação Getúlio Vargas mostra que o aumento do índice reflete a proximidade das férias de fim de ano.
Quase 74% dos entrevistados querem viajar dentro do país.
Foram ouvidos 2 mil moradores de 7 cidades do país: Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo, que representam 70% do fluxo de turistas do país.
Mais detalhes em turismo.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Mais de 27 milhões e meio de reais são destinados para 32 hospitais universitários federais para obras, reformas e a compra de equipamentos e remédios.
A partir do ano que vem, pacientes com autismo que fazem tratamento no Sistema Único de Saúde passam a contar com um medicamento para tratar os sintomas do transtorno.
Micro e pequenos empresários que querem aderir ao Super Simples devem fazer opção no site da Receita a partir do primeiro dia útil de novembro. novembro.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Uma boa noite e até amanhã.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.